Dito isso, quero chamar você para a leitura do texto, Eclesiastes, capítulo 3. Separei esse texto para a gente ler nessa noite e quero ler do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Só até aí. Esse texto é um texto lindo. Parte de um dos livros atribuídos a Salomão, o grande sábio da história. E é um texto que faz a gente pensar em como essa vida, que às vezes parece atrapalhada e atropelada, é uma vida cheia de muitos propósitos. A gente costuma pensar nessa passagem como uma passagem que fala sobre o tempo. E é evidente, não há outra palavra que se repita mais aqui do que a expressão tempo. Mas eu gosto da maneira como o sábio começa o discurso. Ele começa o discurso chamando a nossa atenção para o fato de que aqui nesse mundo feito por Deus, não há apenas tempo para todas as coisas. Há tempo para cada propósito debaixo do céu. E eu acho que a gente entender a ideia do propósito faz muita diferença para a gente buscar discernir que tempo é esse, por exemplo, que a gente está vivendo. Não sei como você concebe a vida. Se para você, por exemplo, a vida é simplesmente uma sucessão de eventos aleatórios que vão dando espaço a outros, e a gente vai descobrindo e tentando correr atrás, fazer com que essas peças, na medida do possível, se encaixem e a gente consiga escrever uma história bacana. Não sei se é assim que você vê a vida. Mas eu acho que a Bíblia dá para a gente elementos suficientes para entender que existe propósito no que se passa debaixo dos céus. Pensar na ideia de propósito é importante, porque pensar a ideia de propósito instiga dentro da gente o desejo de descobrir: esse tempo que eu estou vivendo, é um tempo para quê? Entende? Que não tem apenas a ver com se perguntar o que eu posso fazer agora. A vida também consiste em responder uma outra pergunta, que é: para que eu faço o que eu faço? Não é apenas o que eu faço, mas com que propósito eu faço o que eu faço? A ideia do propósito é importante para a vida porque ela traz para a gente um senso de utilidade, um senso de importância, um senso de responsabilidade. Ela faz a gente remir tempo. O propósito dá a gente assertividade. Quando eu sei não apenas o que eu tenho que fazer, mas porque eu tenho que fazer, eu me distraio menos com as outras coisas que aparecem, mas que não são as coisas que eu tenho que fazer, porque não tem a ver com o que eu tenho que fazer. Entende isso? Eu não sei, há muitas pessoas, por exemplo, que concebem o mundo como essa experiência cósmica de aleatoriedades e de eventos que não tem nenhuma razão de ser, que simplesmente se dão. Eu acho essa vida, particularmente, sob essa ótica, assim, muito fria, muito sem sentido. Eu gosto de pensar, por exemplo, que num ciclo de 24 horas, sabe, que é essa medida que a gente usa, né, para avaliar assim, a nossa rotina, a não apenas coisas que eu devo fazer, mas descobertas que estão aí para que eu faça a partir daquilo que eu realizo. Gosto de pensar, por exemplo, que nessa vida, na nossa rotina cotidiana, há lições que a gente deve aprender e pode aprender, pelo menos. A gente sai de casa, a gente faz as mesmas coisas, a gente encontra as mesmas pessoas, na sua maioria. A gente tem uma forma de trabalhar, a gente sabe quem a gente vai encontrar. Mas é verdade ou não é que mesmo indo para os mesmos lugares todos os dias, encontrando basicamente as mesmas pessoas, cada dia pode ser palco de experiências que não se repetem. Porque, de fato, cada dia é palco de experiências que não se repetem. Porque, olha só, amanhã eu vou vir para cá, eu vou encontrar a equipe que trabalha aqui na igreja de segunda a sexta. Então, eu vou encontrar o Daniel, eu vou encontrar a Vivi, eu vou encontrar a Bianca, eu vou encontrar os irmãos e as irmãs que estão aqui como voluntários, servindo em alguma área. De noite, eu vou encontrar a turma do Conheça Sua Bíblia. São as mesmas pessoas. Mas cada segunda-feira é uma segunda-feira, certo? O que significa que mesmo encontrando as mesmas pessoas, as experiências que eu posso viver a cada segunda-feira são diferentes. E eu acho que muda muito quando a gente vai para cada segunda-feira igual com essa cabeça, sabe? Qual é o propósito dessa segunda-feira especificamente? Ainda que ela seja muito parecida com a da semana passada, na minha rotina e nos meus afazeres. Cada dia é uma dádiva dos céus. E se cada dia é uma dádiva dos céus, cada dia é tempo de discernir o propósito para aquele ciclo. Queria só colocar essa pulguinha atrás da orelha. Amanhã você tem mais uma segunda-feira. O início de uma nova semana, provavelmente fazendo a mesma coisa ou algo muito parecido do que você fez na semana que está se encerrando agora. Mas pode ser diferente. Provavelmente será. Porque em fazendo as mesmas coisas, a gente vai descobrindo coisas novas. Recados de Deus. Percepções que a gente tem. Há muito propósito nessa vida. Às vezes o nosso olhar é que está muito viciado e condicionado a enxergar sempre pela mesma perspectiva, entende? Aí a gente se aflige e vai perdendo a graça e o interesse, porque a gente diz, não tem nada novo, absolutamente nada. Tem sim. O sábio aqui diz, tem tempo de rir e de chorar. Tem tempo de abraçar e deixar de abraçar. Tem tempo de amar e de odiar. E ele começa a elencar uma série de coisas que podem acontecer sim, nessa nossa rotina corriqueira, desde que a gente perceba e consiga discernir, esse tempo é tempo de quê? Inclusive, essa é uma palavra que eu queria que você levasse para sua casa. Discernir. Não que ela seja nova para você, você sabe do que eu estou falando. Mas é porque às vezes a gente não se dá conta de como, nesse mundo cheio de propósitos, o que nos cabe é discernir o propósito das coisas. Sabe? Existe uma responsabilidade nossa de buscarmos esse sentido, de sairmos às vezes do lugar que a gente está, que é uma zona de conforto, de virarmos a mesa, de mudarmos a perspectiva, para tentarmos entender o significado por detrás das coisas. Discernir, esse tempo é tempo de quê? Que fase é essa que você está vivendo na sua vida? Já falei sobre isso algumas vezes aqui, né? A nossa vida é feita de fases. E as fases são diferentes para cada um. Eu sempre me espanto com isso. Quando eu falo sobre a igreja, hoje de manhã a gente conversou um pouco sobre a igreja, né? Como é que pode a gente vem para um espaço como esse? E a gente ouve as mesmas canções, a gente lê o mesmo texto. Todo mundo nesse momento está com a mente aberta para a mesma palavra. Mas cada um está precisando de um negócio. Tem gente que vem para cá dizendo, eu não posso perder a igreja hoje, porque essa semana foi a melhor semana do meu ano. E tem gente que vem para cá dizendo, eu não posso perder a igreja hoje, porque essa semana foi a pior semana do meu ano. Entende? A gente se encontra nesse lugar. Cada um com um estado de coração, de alma, com uma disposição, com um nível de força. Para encontrar no mesmo repertório musical, no mesmo texto lido, numa oração que é ouvida por todo mundo, alguma coisa que faça sentido para o seu tempo. Então há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há propósito debaixo do céu e há tempo para todos eles. Nos cabe discernir, hoje é tempo de quê na minha vida e na sua também. Sabe do que eu mais gosto nesse texto? O que eu mais gosto nesse texto não é dessa divisão que o sábio faz de dizer há tempo disso e tempo daquilo outro demais aquela coisa. O que eu mais gosto nesse trechinho aqui que eu li, de Eclesiastes 3, é a maneira como o sábio começa a falar da vida cotidiana, rir, chorar, abraçar, deixar de abraçar, trabalhar, deixar de trabalhar. E ele termina falando sobre o tempo da gente encontrar a eternidade. Não sei se você reparou. Depois de falar há tempo disso e daquilo, dando uma série de exemplos, o sábio coloca como ponto alto, no verso 11, o seguinte discurso. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E também colocou a eternidade no coração do homem. Sem, contudo, que o homem possa entender todas as coisas que Deus faz do início ao fim. Vê se você consegue perceber o recado do sábio aqui, a sagacidade do texto. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: há tempo de fazer todas as coisas. E a grande sacada da vida é em fazendo todas as coisas, nós encontrarmos o tempo de discernirmos os recados eternos desse Deus que plantou no nosso coração esse senso de eternidade. Como se ele estivesse falando assim para mim e para você. E se, enquanto a gente vive a nossa vida, a gente vivesse a nossa vida tentando encontrar não apenas o que fazer, mas quem nos chamou para fazer o que a gente tem que fazer? Deus fez tudo formoso no seu tempo e colocou no coração do homem a eternidade. Sabe que os teólogos chamam esse verso de o verso que apresenta o senso de divindade no coração do homem. Como se Salomão estivesse dizendo para a gente que quando Deus nos fez não apenas com as nossas habilidades motoras, com a nossa inteligência, mas ele também nos dotou de uma percepção muito intuitiva, de que existe algo para além de nós mesmos. E de que existe um propósito para além das coisas que a gente vê e faz aqui. É como se Deus tivesse nos feito de tal forma que, ao nos entregar a esse mundo, ele tivesse mantido o nosso cordão umbilical com a eternidade. E é como se a gente tivesse, então, que viver, enquanto a gente vai tateando e tentando entender o que se passa nesse mundo louco, a gente vai também tendo a possibilidade de se aproximar daquele que está para além de todas as coisas, que não pode ser visto como nós nos vemos, mas que pode ser sentido e discernido na profundidade de um coração quebrantado que se abre para ele e diz: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Você entende isso? Quantas vezes na vida a gente passou por experiências cotidianas, triviais, fazendo o que a gente tinha que fazer, rindo e chorando, e a gente foi tomado de uma sensação de que naquela hora Deus estava ali e nos visitava de um jeito muito particular e muito especial. Quantas vezes a gente ouviu uma palavra de alguém ou uma música e naquela hora, de um modo muito particular, parece que o nosso coração foi capturado por uma força que é maior do que qualquer força que esse mundo já conheceu e que abraçou a nossa alma de um jeito que nenhuma palavra dava conta de explicar. Quantas vezes a gente viu alguma coisa que nos remeteu a esse senso de que o divino que está lá no além, na verdade está aqui dentro da gente, fazendo um afago no nosso coração. Quantas vezes a gente já passou por momentos assim na vida, não é? Quantas vezes a gente se perguntou, não é possível, tem que ter alguma coisa maior. Por quantos livramentos a gente passou e a gente foi chacoalhado existencialmente. E nessas horas a gente foi levado a dizer, não é possível. Se até agora eu achava que ele não existia, não tem mais o que eu possa dizer. Porque assim, me ver livre do que eu pensei que fosse acontecer desse jeito e nessa hora só pode ser obra do Eterno. Quantas vezes na vida a gente vai tateando Deus aqui e ali Eu acho que isso tem a ver com essa semente da eternidade que Deus plantou no nosso coração. E é engraçado, porque a gente vai vivendo, e à medida que a gente vai vivendo e com atenção, à medida que a gente vai vivendo com atenção, a gente vai tendo a possibilidade de enxergar não apenas aquilo que está posto nesse mundo, mas aquilo que está para além do que os olhos naturais conseguem ver. Acho que é o caminho de volta para casa, sabe? O caminho de volta para casa. Nenhuma indicação de que o tempo está acabando, não tem a ver com isso não. O caminho de volta para casa é esse percurso de volta para os braços do Pai. É quando a vida começa, né? Eu acho que Deus dotou todo mundo desse senso. Acho que todo mundo, de verdade, foi feito de tal forma que em cada coração humano há uma semente. Uma semente que vai brotando num tempo que a gente não conhece. A gente tem que discernir os tempos. Mas tem uma semente dentro de cada um de nós. E a vida se encarrega de ir regando esse solo da nossa existência. E aí a gente vai andando. E a gente vai percebendo. E uma hora esse negócio vai florescendo. E chega um momento que a ficha cai. E a gente diz, então, é isso, era Deus. Eu que não tinha entendido até aqui. Deus é tão misterioso que o sábio, ainda que diga, Deus plantou a semente da eternidade no nosso coração, também diz, mas a gente nunca vai entender completamente tudo o que Ele faz. Viver com Deus é uma espécie de alívio e angústia. Alívio e angústia. Alívio e angústia. A gente entende coisas, mas a gente não entende tantas outras. Mas a gente vai caminhando, desejando, buscando, até que uma hora a gente encontra. Encontra quem? Encontra Ele. Não apenas no fim da vida, no curso da nossa existência. Sabe que uma das perguntas que eu mais ouço, de pai, de mãe, de cônjuge, de filho, é, pastor, quando? Quando é que meu filho vai voltar, pastor? Quando é que meu marido vai se converter? Quando é que a minha mãe vai entender? Quando é, quando é, quando é? Eu sei, aflige o coração, aperta. Mas ó, no coração de todo mundo tem uma semente plantada. A semente da eternidade. E há tempo para tudo. A gente só precisa viver com atenção. Porque tanto no tempo de rir, quanto no tempo de chorar, quanto no tempo de abraçar e de deixar de abraçar, e de chegar e de sair, em cada tempo, parece que Deus está abrindo janelas da eternidade e mostrando para a gente, eu estou aqui. A gente é que às vezes não percebe. Mas eu prefiro acreditar que uma hora chega, a gente se dá conta e a gente respira. Porque a gente pode discernir o tempo para todas as outras coisas. Se a gente não conseguir discernir o tempo de encontrar Deus, nada mais faz sentido, certo? Qual é a hora de encontrar Deus? Eu não sei. Mas eu sei que Ele marca um encontro com todo mundo. Não é possível que Ele tenha plantado essa semente da eternidade no coração das pessoas em vão. A gente se aflige, se angustia e se aperta. Mas Deus está aí, se revelando para todo mundo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Você que está aí olhando para o relógio dizendo assim, Senhor, aparece logo para o fulano. Faz o meu filho ver. Faz o meu pai entender. Talvez o meu recado seja especificamente para você nessa noite. Você não acredita que há propósito e há tempo para todas as coisas? Então vamos combinar o seguinte. Segue vivendo a sua vida do jeito que você puder. Orando com a intensidade que você tiver. E testemunhando com a beleza da integridade que eu sei que você tem. E deixa Deus administrar esse lance do tempo. Porque essa pessoa que você acha que está distante, lá dentro, no coração dela, tem uma semente, chamada a semente da eternidade. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E plantou no coração do homem a semente da eternidade. sem que ele consiga entender todas as coisas que Deus faz. Essa é a angústia da vida. A gente nunca vai entender tudo que Deus faz e por que às vezes o tempo parece demorar tanto. Mas uma hora, pode acreditar, esse coração é aquecido pelo calor do Espírito e essa semente faz brotar um fruto de vida que talvez você não vá ver, mas que está ali crescendo. Quem sabe disso é o eterno. Lembra quando Jesus, depois de ressurreto, se encaminhava para Emaús? E a caminho de Emaús, encontrou uns discípulos frustrados, aflitos, decepcionados, eu diria. Quando o mestre se aproximou deles, perguntando, por que vocês estão assim, do que vocês estão falando? A resposta deles foi, talvez você seja o único que não sabe do que aconteceu agora. Tinha um homem aí, e a gente pensou que esse tempo fosse o tempo dele, de redimir Israel. E Jesus foi entrando na conversa, dando corda para aquela falta de discernimento. E foi falando, e conversando. E à medida que Jesus foi falando e conversando, eles nem sabiam o que estava acontecendo no coração. Só depois que um olhou para o outro e disse, o seu estava pegando fogo também? Então, quando Jesus conversa com a gente, quem está no entorno às vezes nem vê, mas o coração começa a pegar fogo. É a semente da eternidade, produzindo dentro da gente o que só Deus é capaz de fazer. Fica tranquilo, todo mundo tem um tempo com Deus. Prepara só o coração para que ele seja aquecido por essa presença doce do Espírito, que na hora de Deus, na hora certa, você vai ver essa semente germinar e esse fruto de vida aparecer. Na história de quem se ama, na história daqueles por quem você ora, na história de todo mundo que pode ser alcançado pela graça e pelo amor de Jesus, o nosso Senhor. Queria que a gente fizesse uma oração. E é claro que eu quero que você pense nesse alguém, quem você pensou nessa hora, e ore por essa pessoa. Por quem que a gente pode orar? Semente da eternidade. Por quem que você pode orar nessa noite dizendo assim, Senhor, rega esse coração? Por quem que você pode orar para dizer assim, Senhor, abra uma janela nesse tempo para que essa pessoa vislumbre a eternidade? Eu queria que você colocasse o seu coração diante do Eterno e que você intercedesse por alguém. Porque há tempo para todas as coisas e há tempo para todas as pessoas. E se tem um negócio que você não precisa fazer, é se desesperar e se frustrar, porque tem alguém muito mais forte do que você e que entende muito mais da história, que está administrando o tempo certo de se encontrar com cada um. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos acolhendo? Quem é esse que vem nos convidando com a sua graça, com o seu amor? Quem é esse que aquece o coração, que está frio e que anuncia para cada pessoa que nesse mundo de Deus ninguém precisa caminhar sozinho? Pense em alguém e faça uma oração aí no seu lugar. Senhor, existe propósito nesse mundo. Às vezes a gente está assim, tão distante da esperança que a gente acha que não há mais sentido, não há mais propósito, mas há propósito nos céus. O Senhor é inteligente, o Senhor deseja, o Senhor planeja. A gente quer discernir o propósito do Senhor para a nossa vida, para as estações da nossa vida. A gente quer entender cada tempo, que ciclo é esse que a gente está vivendo, A gente está completando mais um ciclo como igreja, 26 anos. Mas dentro da igreja, cada um vive um ciclo também. Familiar, pessoal, profissional. Ajuda a gente a discernir que tempo é esse e qual o propósito do Senhor para esse tempo na nossa vida. Mas sobre todas as coisas eu queria pedir, ajuda a gente, enquanto a gente caminha, a discernir quais são os recados da eternidade que o Senhor traz para o nosso coração enquanto a gente vai vivendo a nossa vida. Porque se tem uma coisa que eu queria tanto que a gente levasse para casa, Senhor, nessa noite, é: o Senhor plantou a eternidade no nosso coração. O que significa dizer que a gente sabe de onde a gente veio, a quem a gente pertence e para onde a gente vai. E não apenas no nosso, nós que estamos aqui, o Senhor fez o ser humano assim. Então a gente quer orar sobretudo por aqueles e aquelas que, pelo menos aos nossos olhos, parecem distantes. A gente quer interceder e pedir: Jesus, dê a essas pessoas vislumbres da eternidade nessa semana. Marque encontros com essas pessoas. Apareça na estrada, a caminho de Emaús de cada um. Apareça. Apareça a essas pessoas e aqueça esses corações. A gente continua orando por marido, por esposa, por pai, por mãe, por filho, por filha, por amigo, por familiar. A gente continua intercedendo por aqueles que a gente deseja tanto que sejam alcançados pela tua graça, ou que apenas descubram que existe um caminho de volta para casa e que essas pessoas se encontrem com os braços de Jesus, porque Ele é o nosso Redentor e fora dEle não há redenção para a nossa vida. A gente quer fazer desse tempo um tempo de intercessão, e o Senhor sabe qual é a oração de cada um, e é por isso que a gente aquieta a nossa alma e só pede que o Senhor venha ao nosso encontro nessa noite e também ao de cada um por quem a gente ora, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.